Altura para conferirmos as principais notícias regionais nesta tarde informativa com edição de Cristina Pires.
As IPSS não reconhecem aos educadores de infância o direito à progressão na carreira. O incumprimento foi hoje denunciado por José Gaspar, o presidente do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, que exige, por outro lado, que a Inspeção Regional do Trabalho clarifique de uma vez por todas a sua posição.
E aquilo que vem acontecendo, que é o não reconhecimento por parte destas instituições, das IPSS, individualmente, no reconhecimento deste direito à progressão, no fundo, assenta num parecer da Inspeção Regional do Trabalho que, portanto, considera que não haver enquadramento para, sustentado na lei do orçamento de Estado, não haver enquadramento para estas progressões. No entanto, simultaneamente, a própria Inspeção Regional do Trabalho toma aqui uma posição, de certo modo, ambígua, ou seja, diz simultaneamente que se cada uma das instituições pretender, pode reconhecer o direito à progressão destes educadores de infância, destas instituições. A questão que aqui se coloca para nós, que é absolutamente primordial, é de nós sabermos, efetivamente, qual é a posição da Inspeção Regional do Trabalho. Se é no sentido de reconhecer que estes trabalhadores têm o direito à progressão ou não. E é esta questão que nós exigimos um esclarecimento absolutamente claro relativamente a isto.
Dotar as IPSS das verbas necessárias para fazer face à progressão de carreira dos educadores de infância é outra das reivindicações do sindicato. Um assunto que o dirigente tem tentado tratar nos últimos meses com a secretária regional da Solidariedade Social, Andréia Cardoso, mas sem sucesso.
Estamos a pedir reuniões desde junho de 2016 e, de facto, achamos que é grave a titular da pasta da Solidariedade Social entender oportuno reunir connosco, porque aquilo que nós pretendemos é, numa atitude de concertação, contribuir para a resolução de uma situação que nos parece de todo ilegal e que necessariamente tem que ser resolvida, que é o direito reconhecido agora pelo Tribunal da Relação de Lisboa, que os educadores de infância das IPSS que existem na região têm à progressão na carreira.
Ainda de acordo com o sindicato, estão impedidos de progredir na carreira cerca de uma centena de educadores de infância. Ora, numa reação a estas declarações e numa nota enviada à Açores TSF, a Secretaria Regional da Solidariedade Social confirma que, até à data, por motivos de agenda, não foi possível à Secretária Regional da Solidariedade Social reunir com o sindicato, já estando esta questão a ser acompanhada pelo Governo dos Açores através da Secretaria Regional da Educação. Esclarecendo, por outro lado, que no momento em que foram solicitadas as reuniões e, considerando que se aproximavam eleições legislativas, foi entendido que o encontro deveria ocorrer com, na altura, futuro titular da pasta. Não obstante, e cito, a tutela recorda que já tinha tido a oportunidade de reunir com o Sindicato Democrático dos Professores sobre o mesmo assunto no final de 2015. Não é, portanto, legítimo afirmar que não tenha demonstrado disponibilidade para ouvir as preocupações dos educadores de infância a desempenhar funções nas instituições particulares de solidariedade social. A Secretaria lembra ainda que a relação jurídica destes trabalhadores é estabelecida com as instituições, as quais são autónomas na sua gestão, cabendo à Secretaria Regional da Solidariedade Social a mera efetivação de parcerias formalizadas através de protocolos de cooperação elaborados com o único propósito de assegurar a imprescindível boa gestão de um conjunto de programas e medidas de apoio aos cidadãos. Esta relação não isenta, no entanto, esclarece igualmente a Secretaria, as instituições do cumprimento integral da lei, facto que não pode nem deve estar dependente do financiamento assegurado pela Secretaria Regional da Solidariedade Social, o qual foi negociado diretamente com todas as instituições da região, tendo obtido a concordância das mesmas. Os trabalhadores da EDA admitem recorrer a formas de luta por considerarem que as propostas de Plano e Orçamento dos Açores para 2017 não refletem a reposição de direitos do setor público empresarial. Rafael Edral.
O presidente da Comissão de Trabalhadores da empresa, António Melo, em declarações à agência Lusa, disse que os trabalhadores da EDA estão apreensivos quanto ao futuro, uma vez que o plano e orçamento não refletem as reposições da lei e orçamento do Estado, anunciando a realização de um plenário de trabalhadores na próxima semana, onde vão ser equacionadas formas de luta. O orçamento do Estado contempla, em termos de direitos adquiridos pelos trabalhadores do setor público empresarial, que estes vão ser repostos em 50% em julho de 2017 e os restantes 50% a 1 de janeiro de 2018, o que vai ocorrer sem efeitos retroativos. De acordo com António Melo, em causa está a reposição das diuturnidades e as progressões nas categorias profissionais instituídas no acordo da empresa. O dirigente destacou que o governo dos Açores sempre atenuou as medidas impostas pela Troika, mas frisou que os trabalhadores da EDA não se conformam nem podem compreender esta atitude, acusando o Executivo Regional de não ter uma política coerente dentro do setor público empresarial regional. António Melo referiu que na proposta de plano e orçamento regionais também preocupa a matéria sobre as contratações para o setor empresarial, dado que não existe referência às alterações de categoria profissional. O presidente da Comissão considerou que desde 2013 o Governo Regional tem feito uma gestão de conveniência do setor público empresarial regional, cujos trabalhadores têm sido discriminados pela negativa. António Melo adiantou que foram pedidas reuniões ao presidente do Governo dos Açores e aos partidos com assento na Assembleia Legislativa, no sentido de ser revista a proposta. Uma fonte da vice-presidência do Executivo açoriano disse que as propostas de plano e orçamento de 2017 contemplam a reposição de direitos adquiridos pelos trabalhadores das empresas públicas regionais para os valores dos acordos de empresa respeitantes ao período anterior à Troika. A mesma fonte especificou que em causa estão as remunerações relativas ao trabalho extraordinário, ao suplementar e noturno e subsídio de refeição.
As queixas dos trabalhadores da EDA e os argumentos por parte do Governo. A Câmara Municipal do Corvo remeteu ao Tribunal de Contas as contas consolidadas de 2014, um ano e sete meses após o termo do prazo legal. Suzete Rodrigues.
O relatório da auditoria, que a Lusa teve acesso, refere que os motivos invocados não justificam a falta de prestação das referidas contas no prazo legal, assinalando que a remessa intempestiva e injustificada das contas é suscetível de gerar responsabilidade financeira sancionatória punível com multa. Segundo o documento, em 2014, a Lacticorvo, Laticínios do Corvo, era controlada pelo município. A existência ou presunção de controle decorre, entre outros fatores da detenção, pelo município do Corvo, de uma participação de pelo menos 50% do capital social realizado da Laticorvo, sendo que na reunião da Assembleia Geral, onde foram eleitos os membros dos órgãos sociais, o município detinha 91% dos votos, ou 76,9%, consoante as listas de cooperadores apresentadas. Acresce ainda a elevada dependência económica face ao município, constatando-se que 89% dos recebimentos da cooperativa no ano foram provenientes da autarquia. Assim, o Tribunal de Contas concluiu que, naquele ano, o Grupo Autárquico do Corvo, além do município, era constituído também pela Laticorvo, pelo que a Câmara estava obrigada a prestar contas consolidadas com aquela entidade até 30 de junho de 2015. Em sede de contraditório, a Câmara do Corvo, liderada pelo socialista José Manuel Silva, pronunciou-se em resposta subscrita por todos os membros do Executivo, manifestando a convicção de que não estaria legalmente obrigada à prestação das contas consolidadas relativas a 2014. Na mesma sede, a Laticorvo limitou-se a remeter uma nova lista de cooperantes, informa o Tribunal de Contas, que recomenda ao município para, enquanto detiver entidades controladas, elaborar e prestar tempestivamente as contas consolidadas do Grupo Autárquico.
Para o Tribunal de Contas, o impacto desta recomendação é o cumprimento da legalidade e regularidade e melhoria da gestão financeira pública, da transparência e da responsabilidade. Pineda considerou que o ponto conquistado em Vila Nova de Gaia, no Nulo, frente ao Futebol Clube do Porto B, é muito importante para as contas da equipa no campeonato. O avançado internacional de El Salvador realça que o objetivo era vencer, mas em face da qualidade do adversário, o ponto conquistado acaba por ser muito positivo.
Creio que o jogo contra Porto Por aí o ponto é bueno, por la calidad del equipo, y sabemos que los jugadores de ellos tenían mucha calidad y que son muy buenos, más nosotros intentamos ir a jugar a lo que nosotros sabemos. Creo que fue un punto bueno, más nosotros siempre salimos a ganar, y creo que cuando no se da el gane, creo que un punto es importante, más de visita, ¿no?
O encontro do último fim de semana foi o terceiro em que Pineda alinhou a titular. O jogador mostra-se satisfeito por fazer mais vezes parte das opções do treinador.
Para mim, somar minutos, creio que o importante é ajudar o equipo, aportar-lhe. E creio que o jogo do sábado, pues me senti muito bem, graças a Deus. He estado trabalhando duro, constantemente, lo físico, porque, como tu sabes, estar fora é um pouquinho complicado no físico, mas... Más aquí cada jugador trabaja con ciencia, y creo que es lo importante, que cuando el míster nos ocupa, es estar al 100.
Entretanto, esta noite em São Roque, o Santa Clara joga para os quartos de final da Taça de São Miguel. O adversário é o São Roque e o jogo tem início às 8h30.